From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City. Esta é a 182ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Queridos irmãos e irmãs, damos-lhes as boas-vindas à quarta sessão da 182ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a vocês que participam desta conferência no mundo todo, por rádio, televisão, internet ou transmissão via satélite. Reconhecemos e damos as boas-vindas às autoridades gerais e aos líderes gerais presentes nesta manhã. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilbert, tendo Richard Elliot e Andrew Unsworth ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando A Verdade, o que é, e nos brindará agora com A Alva Rompe. A primeira oração será oferecida pelo Elder Marlin K. Jensen, que foi desobrigado ontem como membro do primeiro quórum dos 70 e como historiador da Igreja.
Thank you. Heavenly Father,
Pai Celestial, somos gratos por estar reunidos esta manhã, nesta conferência geral, neste lindo dia santificado. Te agradecemos por teu amor e teu interesse em cada um de nós. Te agradecemos por ter enviado teu Filho para superar a morte e permitir que nós superemos nossos erros e pecados. Somos gratos por teu plano de vida e por conhecermos nosso relacionamento contigo e uns com os outros. Somos gratos por nosso matrimônio, nossos relacionamentos familiares e pela bênção de estarmos envolvidos em tua igreja e em teu reino. Somos gratos, Pai, pelo Senhor teres estabelecido desde os princípios da igreja os padrões que devemos seguir. Somos gratos pela força que sentimos quando nos reunimos como estamos reunidos hoje. Somos gratos pela contribuição de tantos anos dada pelo coro do tabernáculo para nossa elevação espiritual. Nesta sessão desta manhã, oramos para que teu Espírito abençoe aqueles que vão falar e cantar. E a nós que vamos ouvir, ajude-nos a ouvir com atenção e ajude-nos a ter um desejo cada vez maior de orientar nossas vidas no sentido de prestar mais serviço a ti e ao nosso próximo. Que todos nós sejamos sensíveis às necessidades dos outros e servir como instrumentos em tuas mãos para ajudar aqueles que estão solitários, que estão doentes, que estão necessitados, com necessidades que só tu conheces. Oramos por essas coisas e também para que haja paz na terra, para que através de nosso trabalho outros reconheçam a veracidade do Evangelho, glorifiquem a ti e a teu Filho. Pedimos essas bênçãos ao abrirmos essa sessão de conferência em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora a honra de ouvir o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Ele será seguido pelo presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. O coro então cantará Does the Journey Seem Long? A jornada parece longa? Em seguida, a irmã Linda K. Burton, presidente-geral da Sociedade de Socorro, falará a nós.
In the depths of his anguish,
nas profundezas de sua angústia na cadeia de Liberty, o profeta Joseph Smith clamou: ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Muitos de nós, nos momentos de angústia pessoal, sentimos que Deus está longe. Mas o pavilhão que parece interceptar o auxílio divino não cobre Deus, mas ocasionalmente ele nos cobre. Deus nunca está escondido, mas às vezes nós estamos cobertos por um pavilhão de motivações que nos afastam de Deus e o fazem parecer distante e inacessível. Nossos próprios desejos, em vez do sentimento de seja feita a tua vontade, criam o sentimento de um pavilhão que bloqueia Deus. Deus não está incapacitado de nos ver ou de se comunicar conosco, mas podemos estar carentes da disposição de ouvir ou de nos submeter à sua vontade ou à sua escolha do tempo certo. Nosso sentimento de separação de Deus diminui à medida que nos tornamos mais semelhantes a uma criança diante dele. Isso não é fácil num mundo em que as opiniões de outros seres humanos podem ter tanta influência sobre nossas motivações. Mas isto vai ajudar-nos a reconhecer a verdade. Deus está perto de nós e está ciente de nós e nunca se esconde de seus filhos fiéis. Minha neta de 3 anos ilustrou o poder da inocência e da humildade para conectar-nos com Deus. Ela foi com a família à visitação pública do templo de Brigham City, em Utah. Em uma das salas do templo, olhou em volta e perguntou: "Mamãe, onde está Jesus?" A mãe explicou que ela não veria Jesus no templo, mas poderia sentir sua influência em seu coração. Eliza ponderou cuidadosamente a resposta da mãe e pareceu ficar satisfeita. "Ah, Jesus foi ajudar outra pessoa", concluiu ela. Nenhum pavilhão obscurecia a compreensão de Eliza, nem obstruía sua visão da realidade. Deus está perto dela e ela se sente próxima dele. Ela sabia que o templo é a casa do Senhor, mas também compreendia que Jesus Cristo ressuscitado e glorificado tem um corpo e só pode estar em um lugar em determinado momento. Se ele não estava em sua casa, ela reconhecia que ele deveria estar em outro lugar. Pelo que ela conhecia do Salvador, sabia que ele estaria em algum lugar fazendo o bem para os filhos de seu pai. Era evidente que ela tinha esperado ver Jesus, não como um milagre confirmador de sua existência, mas simplesmente porque ela o amava. O Espírito pode revelar a mente e ao coração da criança o consolo que todos nós precisamos e queremos. Jesus Cristo vive e Ele nos conhece, zela por nós e cuida de nós. Nos momentos de dor, solidão ou confusão, não precisamos ver Jesus Cristo para saber que Ele está ciente de nossa situação e que sua missão é abençoar. Sei por experiência própria que o que Eliza sentiu, podemos sentir também, muito depois de deixarmos a infância para trás. Nos primeiros dias de minha carreira profissional, trabalhei arduamente para conseguir uma cadeira de professor na Universidade de Stanford. Achei que tinha construído uma boa vida para mim mesmo e para minha família. Morávamos perto dos pais da minha mulher, numa vizinhança muito agradável. Pelos padrões do mundo, eu tinha alcançado grande sucesso. No entanto, foi-me dada a chance de sair da Califórnia e de ir para o Ricks College, em Rexburg, Idaho. Os objetivos profissionais de toda a minha vida talvez fossem um pavilhão separando-me de um pai amoroso que sabia melhor do que eu o que o futuro me reservava. Porém, tive a bênção de saber que quaisquer que fossem os sucessos que eu tivera na carreira profissional e na vida familiar até aquele ponto, eles tinham sido uma dádiva de Deus. Então, como uma criança, ajoelhei-me em oração para perguntar o que devia fazer. Pude ouvir uma voz serena em minha mente dizendo: "É a minha escola." Não havia pavilhão separando-me de Deus. Com fé e humildade, submeti-me à vontade dele e senti seu carinho e sua proximidade. Meus anos no Ricks College, durante os quais procurei buscar a vontade de Deus e executá-la, impediram que o pavilhão me cobrisse ou obscurecesse o papel ativo de Deus em minha vida. Ao procurar fazer sua obra, senti-me perto dele e tive a certeza de que ele conhecia meus assuntos e se importava profundamente com minha felicidade. Mas como acontecera em Stanford, as motivações do mundo começaram a se apresentar. Uma delas foi uma atraente oferta de emprego que me foi feita quando eu estava terminando meu 5º ano como reitor do Ricks College. Eu a analisei e orei a respeito dela, e até conversei com a primeira presidência a respeito dela. Eles responderam com carinho e de modo bem-humorado, mas sem dúvida, sem uma orientação firme. O presidente Spencer W. Kimball me ouviu descrever a oferta que eu havia recebido de uma grande empresa e disse: "Ora, Hall, isso me soa como uma oportunidade maravilhosa. E se algum dia precisarmos de você, saberemos onde encontrá-lo." Eles saberiam onde me encontrar, mas meus desejos por sucesso profissional poderiam ter criado um pavilhão que tornaria difícil para mim encontrar Deus e ainda mais difícil para mim ouvir e seguir seus chamados. Minha mulher, sentindo isso, teve a forte impressão de que não deveríamos sair do Rick's College. Mas ela insistiu sabiamente que eu devia buscar minha própria revelação. Então, orei de novo. Dessa vez, recebi uma orientação na forma de uma voz em minha mente que dizia: eu vou deixar você ficar no Rick's College por mais algum tempo. Minhas ambições pessoais podem ter obscurecido minha visão da realidade e me dificultaram o recebimento de revelação. 30 dias depois que fui abençoado com a decisão inspirada de recusar a oferta de emprego e de permanecer no Rick's College, a represa Teton rompeu. Deus sabia que aquela represa se romperia e que centenas de pessoas precisariam de ajuda. Ele deixou que eu buscasse conselhos e pedisse sua permissão para permanecer no Rick's College. Somente ele sabia todos os motivos pelos quais meu serviço seria valioso na faculdade e em Rexburg. Assim, eu estava lá para perguntar ao Pai Celestial em frequente oração o que ele gostaria que eu fizesse por aqueles cujas casas e negócios haviam sido danificados ou destruídos. Passei horas trabalhando com outras pessoas para retirar lama e água das casas. Meu desejo de conhecer e fazer sua vontade deu-me uma oportunidade de crescimento espiritual e prestação de serviço. Aquele incidente ilustra outro modo pelo qual podemos criar uma barreira para conhecer a vontade de Deus ou sentir seu amor por nós. Não podemos insistir em nossa escolha do momento certo quando o Senhor tem a dele. Pensei que havia passado tempo suficiente em meu serviço em Rexburg e estava ansioso para ir adiante. Às vezes, nossa insistência em agir de acordo com nossa própria escolha do momento certo pode obscurecer nossa visão da vontade dele para nós. Na cadeia de Liberty, o profeta Joseph pediu ao Senhor que punisse aqueles que perseguiam os membros da igreja em Missouri. Sua oração pedia que a retaliação fosse firme e rápida. Mas o Senhor respondeu que dali a alguns anos, ele faria algo em relação àqueles inimigos da igreja. No versículo 24 da seção 121 de Doutrina e Convênios, ele disse: eis que meus olhos veem e conhecem todas as suas obras, e tenho em reserva um julgamento rápido a seu próprio tempo para todos eles, pois cada homem tem um tempo designado de acordo com suas obras. Removemos o pavilhão quando sentimos e oramos: seja feita a tua vontade, e em teu próprio tempo. O tempo dele deve bastar para nós, já que sabemos que ele deseja somente o que é melhor. Uma de minhas noras passou muitos anos sentindo que Deus a havia coberto com um pavilhão. Ela era uma jovem mãe de 3 que ansiava por mais filhos. Depois de perder 2 bebês, suas orações de súplica se tornaram angustiadas. À medida que mais anos estéreis se passaram, ela se sentiu tentada a irar-se. Quando sua caçula foi para a escola, o vazio de sua casa parecia zombar de seu enfoque na maternidade. O mesmo fazia a gravidez não planejada e até não desejada de conhecidas suas. Ela se sentia tão comprometida e consagrada quanto Maria, que declarou: eis aqui a serva do Senhor. Mas, embora proferisse essas palavras no coração, não conseguia ouvir nada em resposta. Esperando elevar seu espírito, o marido a convidou a acompanhá-lo em uma viagem de negócios na Califórnia. Enquanto ele participava de reuniões, ela caminhou por uma bela praia deserta. Seu coração estava prestes a romper, e ela orou em voz alta. Pela primeira vez, não pediu outro filho, mas uma missão divina. Pai Celestial, clamou ela, eu te doarei todo o meu tempo. Por favor, mostra-me como preenchê-lo. Expressou sua disposição de levar a família para onde quer que lhes fosse exigido ir. Aquela oração resultou num inesperado sentimento de paz. Não satisfez o anseio que tinha na mente por uma certeza, mas pela primeira vez em muitos anos, acalmou-lhe o coração. A oração removeu o pavilhão e abriu as janelas do céu. Duas semanas depois, ela ficou sabendo que esperava um filho. O novo bebê tinha apenas um ano de idade quando meu filho e minha nora receberam um chamado para a missão. Tendo prometido fazer qualquer coisa e ir a qualquer lugar, ela pôs de lado os temores e levou seus filhos para o exterior. No campo missionário, teve outro filho em um dia de transferência de missionários. A plena submissão à vontade do céu, como fez aquela jovem mãe, é essencial para remover os pavilhões espirituais com que às vezes cobrimos a cabeça. Mas isso não garante uma resposta imediata a nossas orações. O coração de Abraão aparentemente era justo muito antes de Sara conceber Isaac e antes de receber em sua terra prometida. O céu tinha outros propósitos para cumprir antes. Esses propósitos incluíam não apenas a edificação da fé que Abraão e Sara tinham, mas também o ensino de verdades eternas que eles compartilharam com outros em sua longa e tortuosa rota até a terra preparada para eles. A demora do Senhor com frequência parece longa. Às vezes, dura a vida inteira. Mas ela sempre é planejada para abençoar. Não é preciso haver momentos de solidão ou tristeza ou impaciência. Embora o tempo dele nem sempre coincida com o nosso, podemos ter certeza de que o Senhor cumpre suas promessas. Para qualquer um de vocês que agora sinta que ele é difícil de alcançar, testifico que dia virá em que todos o veremos face a face. Assim como nada há agora para obscurecer sua vista de nós, não haverá nada que obscureça nossa visão dele. Todos estaremos diante dele, pessoalmente. Como minha neta, queremos ver Jesus Cristo agora, mas nosso encontro garantido com ele no dia do juízo será mais agradável se fizermos, em primeiro lugar, as coisas que nos ajudam a conhecê-lo como ele nos conhece. À medida que o servimos, tornamos-nos mais semelhantes a Ele e nos sentimos próximos dEle ao se aproximar o dia em que nada cobrirá nossa visão. Esse movimento rumo a Deus pode ser contínuo. O Salvador ensinou, "Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." E depois Ele nos disse como fazê-lo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede, e te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te. E respondendo-lhe o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ao fazermos o que Ele deseja que façamos pelos filhos de seu Pai, o Senhor considera isso como algo que fizemos a Ele, e então nos sentiremos mais próximos dEle ao sentir seu amor e sua aprovação. Com o tempo, nos tornaremos semelhantes a Ele e pensaremos no dia do juízo com feliz expectativa. O pavilhão que parece estar ocultando vocês de Deus pode ser o temor do homem, em vez do desejo de servir outras pessoas. A única motivação do Salvador era ajudar as pessoas. Muitos de vocês, como eu, já sentiram medo de falar com alguém que vocês ofenderam ou que os magoou. Mas já vi o Senhor abrandar os corações muitas e muitas vezes, inclusive o meu próprio. Por isso, desafio vocês a irem em nome do Senhor até alguém, apesar do temor que sentirem, para oferecer amor e perdão. Prometo que se fizerem isso, sentirão o amor do Senhor por aquela pessoa e o amor dele por vocês, e não parecerá vir de muito longe. Para vocês, esse desafio pode estar em uma família, em uma comunidade ou do outro lado do país. Mas se forem pelo Senhor para abençoar outras pessoas, Ele verá isso e vai recompensá-los. Se fizerem isso com suficiente frequência e pelo tempo suficiente, sentirão uma mudança em sua própria natureza por meio da expiação de Jesus Cristo. Não apenas se sentirão mais próximos dele, mas sentirão cada vez mais que se tornam semelhantes a ele. Então, quando o virem, como todos veremos, será para vocês como foi para Moroni quando ele disse: "E agora me despeço de todos. Logo irei descansar no paraíso de Deus, até que meu espírito e meu corpo tornem a unir-se e eu seja carregado triunfante pelo ar, para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno tanto dos vivos como dos mortos. Amém." Se servirmos com fé, humildade e o desejo de fazer a vontade de Deus, testifico que o dia do juízo do grande Jeová será agradável. Veremos nosso amoroso Pai e seu Filho como eles nos veem agora, com perfeita clareza e com perfeito amor. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
My message is directed to...
Minha mensagem será dirigida àqueles que estão sofrendo com culpa, tristeza e desespero. Em 1971, fui designado a participar de conferências de estaca em Samoa Ocidental, incluindo a organização de uma nova estaca na Ilha Upolu. Depois das entrevistas, alugamos um pequeno avião para as Ilhas Savai, a fim de realizar uma conferência de estaca ali. O avião aterrissou em um campo gramado em Faala e deveria retornar na tarde seguinte para nos levar de volta para a Ilha Upolu. No dia em que deveríamos voltar de Savai, estava chovendo. Sabendo que o avião não conseguiria pousar no campo molhado, fomos de carro até a extremidade ocidental da ilha, onde havia uma espécie de pista sobre um afloramento de corais no mar. Esperamos até escurecer, mas não chegou nenhum avião. Por fim, ficamos sabendo pelo rádio que houve uma tempestade e o avião não pôde decolar. Enviamos uma mensagem de volta pelo rádio, dizendo que retornaríamos de barco. Alguém iria encontrar-se conosco em Mulifanua. Ao partir do porto de Savaí, o capitão do barco de 12 metros perguntou ao presidente da missão se ele tinha uma lanterna. Felizmente ele tinha e a presenteou ao capitão. Fizemos a travessia de 21 quilômetros até a Ilha Upolu, em meio a mares bem revoltos. Nenhum de nós se dera conta de que uma forte tempestade tropical havia atingido ali a ilha e que estávamos indo bem em direção a ela. Para chegar ao porto de Mulifanua, havia uma estreita passagem que teríamos de passar em meio aos recifes. Uma luz posicionada na montanha, que ficava acima da praia, e uma segunda luz inferior marcavam a passagem estreita. Quando o barco era manobrado de modo que as duas luzes se alinhavam uma acima da outra, isso fazia com que a embarcação se colocasse no rumo certo para passar entre as rochas perigosas que ladeavam a passagem. Mas naquela noite havia uma única luz. Dois élderes estavam em terra esperando para nos receber. Mas a travessia levara bem mais tempo do que de costume. Depois de esperarem por horas pelos sinais de nosso barco, os élderes ficaram cansados e caíram no sono, deixando de acender a segunda luz, a luz de baixo. Consequentemente, a passagem em meio aos recifes não estava clara. O capitão manobrou o barco da melhor maneira que pôde em direção à luz superior, enquanto um tripulante apontava a lanterna emprestada por sobre a morada do barco, procurando rochas à frente. Podíamos ouvir as ondas quebrando sobre os recifes. Quando chegávamos perto o suficiente para vê-los com a luz da lanterna, o capitão gritava freneticamente para que recuássemos. Então tentávamos localizar novamente a passagem. Depois de muitas tentativas, ele viu que seria impossível encontrar a passagem. Tudo o que podíamos fazer era tentar alcançar o porto, que ficava a 64 quilômetros dali, em Apia. Estávamos indefesos contra a força bruta dos elementos. Não me lembro de ter estado num lugar que estivesse tão escuro como aquele. Não fizemos nenhum progresso na primeira hora, embora o motor estivesse funcionando a todo vapor. O barco avançava com dificuldade até o alto de uma onda gigantesca e depois se detinha exausto na sua crista, com as hélices momentaneamente fora da água. A vibração das hélices sacudia o barco até quase parti-lo em pedaços, antes que ele descesse pelo outro lado. Estávamos deitados de bruços sobre a tampa do reservatório de carga, agarrando-nos com as mãos de um lado e com os pés do outro para não ser varridos pelas ondas para fora do barco. O irmão Mark Littleford se soltou e foi jogado contra a mureta de metal. Sofreu um corte na cabeça, mas a mureta impediu que fosse jogado no mar. Por fim, movemos-nos à frente e, quase ao raiar do dia, chegamos finalmente ao porto de Apia. Os barcos estavam todos amarrados uns aos outros por segurança. Havia muitos deles no ancoradouro. Engatinhamos por entre eles, tentando não perturbar os que dormiam no cais. Fomos até Pêssega, secamos nossas roupas e rumamos para Vailutai para organizar a nova estaca. Não sei quem estava esperando por nós em Malufanua. Recusei-me a deixar que me contasse quem eram. Mas é verdade que sem aquela luz de baixo, poderíamos ter perdido a vida. Há em nosso hinário um hino muito antigo e raramente cantado, que tem um significado muito especial para mim. Brilham raios de clemência, do farol do eterno Deus. Cumpre a nós, com nossas luzes, ajudar os filhos seus. Projetemos nossas luzes através do escuro mar. Ao errante marinheiro, poderemos resgatar. Noite escura do pecado traz seu negro e denso horror. Ansiosos, muitos buscam um farol orientador. Nossas luzes acendamos para aos náufragos mostrar um caminho mais seguro para o doce e eterno lar. Dirijo-me hoje, talvez, aos que hoje talvez estejam perdidos e buscam aquela luz de baixo para guiá-los de volta. Era sabido desde o princípio que na mortalidade não conseguiríamos ser perfeitos. Não era esperado que vivêssemos sem transgredir uma ou outra lei. Porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor. Na pérola de grande valor, aprendemos que nenhuma coisa impura pode habitar no reino de Deus. Por isso, um meio foi providenciado para que todos os que pecarem se arrependam e se tornem dignos de voltar à presença de nosso Pai Celestial. Um mediador, um redentor, foi escolhido. Alguém que viveria uma vida perfeita, não cometeria pecado, e se ofereceria em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. E para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. No tocante à importância da expiação, em alma aprendemos. Pois é necessário que haja uma expiação, do contrário, toda a humanidade inevitavelmente perecerá. Se não cometermos nenhum erro, não precisamos de expiação. Se cometermos erros, e todos cometemos, sejam pequenos ou graves, então temos imensa necessidade de descobrir como eles podem ser apagados para que não permaneçamos nas trevas. Jesus Cristo é a luz e a vida do mundo. Se fixarmos a vista firmemente nele e em seus ensinamentos, seremos guiados para o porto da segurança espiritual. A terceira regra de fé declara: cremos que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. O presidente Joseph F. Smith ensinou: os homens não podem perdoar seus próprios pecados, não podem limpar-se das consequências de seus pecados. Os homens podem parar de pecar e fazer o certo no futuro, de modo que seus atos sejam aceitáveis perante o Senhor e dignos de consideração. Mas quem irá reparar os erros que fizeram a si mesmos e a outros, que parecem ser impossíveis de serem consertados por conta própria? Por meio da expiação de Jesus Cristo, os pecados da pessoa que se arrependeu serão lavados. Embora sejam vermelhos como o carmesim, ficarão brancos como a neve. Essa é a promessa que nos foi feita. Não sabemos exatamente como o Senhor realizou a expiação, mas sabemos que a tortura cruel da crucificação foi apenas parte da horrível dor que começou no Getsêmani, aquele local sagrado de sofrimento, e foi concluída no Gólgota. Lucas relatou: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Pelo que sei, há apenas um relato nas próprias palavras do Salvador que descreve o que ele suportou no jardim do Getsêmani. A revelação relata: pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisassem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros. Ao longo de sua vida, há ocasiões em que você foi a lugares que não deveria ter ido, fez coisas que não deveria ter feito. Se abandonar seu pecado, poderá um dia conhecer a paz que advém de seguir o caminho do pleno arrependimento. Não importa quais tenham sido nossas transgressões, não importa o quanto nossas ações tenham magoado os outros, essa culpa pode ser inteiramente apagada. Para mim, talvez a mais bela frase das Escrituras seja quando o Senhor disse: eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Este é o propósito do Evangelho de Jesus Cristo e da expiação: tomar qualquer um que vier, qualquer um que se filiar, e fazê-lo passar por uma experiência pessoal, de modo que no final de sua vida ele possa passar pelo véu, tendo se arrependido de seus pecados e tendo sido lavado e purificado pelo sangue de Cristo. É isso que os santos dos últimos dias fazem no mundo inteiro. Essa é a luz que oferecemos aos que estão nas trevas e que perderam o rumo. Aonde quer que nossos membros ou missionários possam ir, nossa mensagem é de fé e de esperança no Salvador Jesus Cristo. O presidente Joseph Fielding Smith escreveu a letra do hino Parece Longa a Jornada, que contém um incentivo e uma promessa aos que procuram seguir os ensinamentos do Salvador. Parece longa a jornada? É o caminho acidentado e íngreme. Há sarças e espinhos pelo caminho. Há pedras afiadas que lhe cortam os pés. Ao esforçar-se para erguer-se às alturas no calor do dia? Está seu coração cansado e triste? Está sua alma exausta ao trabalhar sob o fardo das preocupações? Parece pesado o fardo que você é obrigado a erguer agora? Não há ninguém para compartilhar sua carga? Que não lhe desfaleça o coração. A jornada começou. Há um que ainda o convida. Portanto, olhe para cima com alegria e pegue na mão de Deus. Ele vai guiá-lo a alturas que são novas, a uma terra santa e pura, onde todos os problemas chegam ao fim. E sua vida será livre de todo pecado, onde não serão derramadas lágrimas, porque ali não restam tristezas. Pegue sua mão e entre com ele. Entre com ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no
Uma das maiores evidências que temos de que nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, é o servo escolhido do Senhor, é que ele aprendeu a seguir o exemplo do Salvador, servindo individualmente, um por um. Nós que entramos nas águas do batismo, fizemos o convênio de fazer o mesmo. Fizemos o convênio de sempre nos lembrar do Salvador e guardar os seus mandamentos. E ele disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Observem como as seguintes palavras do presidente Monson incluem o mesmo convite. Estamos cercados de pessoas que necessitam de nossa atenção, nosso incentivo, nosso apoio, nosso consolo e nossa bondade. Somos as mãos do Senhor aqui na Terra, com o encargo de servir e edificar seus filhos. Ele precisa de cada um de nós. Vocês ouviram o convite de amar-nos uns aos outros? Para alguns, a tarefa de servir ou ministrar um por um, seguindo o exemplo do Salvador, não é assim tão fácil. Mas com a prática, cada um de nós pode tornar-se mais semelhante ao Salvador ao servir os filhos de Deus. Para ajudar-nos a amar melhor uns aos outros, gostaria de sugerir quatro palavras a ser lembradas. Primeiro, observar, depois servir. Há quase 40 anos, meu marido e eu fomos ao templo para a nossa noite de sexta-feira. Estávamos casados há pouco tempo, e eu estava nervosa porque aquela era apenas a minha segunda vez como recém-casada. Minha irmã, sentada ao meu lado, deve ter notado isso. Ela se inclinou para mim e sussurrou reverentemente: não se preocupe, vou ajudá-la. Meus temores se dissiparam e pude desfrutar o restante da sessão do templo. Ela primeiro observou, depois serviu. Somos todos convidados a seguir os ensinamentos de Jesus e ministrar às pessoas. Esse convite não se restringe às irmãs angelicais. À medida que eu compartilhar alguns exemplos cotidianos de membros que aprenderam a observar e depois a servir, procurem ver os ensinamentos de Jesus que eles ilustram. Uma criança de 6 anos da primária disse: quando fui escolhido como ajudante da classe, eu podia escolher um amigo para trabalhar comigo. Escolhi um menino da minha classe que me tratava mal, porque ele nunca era escolhido pelos outros. Queria que ele se sentisse bem. O que esse menino observou? Ele percebeu que o menino rude da classe nunca era escolhido. O que fez para servir? Simplesmente o escolheu para ser seu amigo como ajudante da classe. Jesus ensinou: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Em certa ala, os portadores do sacerdócio arônico primeiro observaram e agora servem de modo significativo. Todas as semanas, os rapazes chegam cedo, ficam de lado de fora da capela, faça chuva, neve ou calor abrasador, esperando a chegada dos muitos membros idosos de sua ala. Eles tiram dos carros cadeiras de roda e andadores, oferecem um braço forte para apoio e acompanham pacientemente os idosos grisalhos para dentro do prédio. Estão realmente fazendo o seu dever para com Deus. Ao observar e depois servir, eles são um exemplo vivo deste ensinamento do Salvador. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. À medida que o novo currículo dos jovens for implementado, os olhos daqueles rapazes, sem dúvida, se abrirão mais ainda para oportunidades de servir como Cristo faria. O empenho de servir, de observar e servir, às vezes exige grande esforço. Uma moça inspirada, chamada Alexandria, notou que sua prima Madison não conseguia completar os próprios requisitos do progresso pessoal, porque sofria de autismo severo. Alexandria reuniu as moças de sua ala, aconselhou-se com suas líderes e decidiu fazer algo por Mary, que ela não conseguia fazer por si mesma. Cada uma das moças completou parte das atividades e dos projetos do progresso pessoal em lugar de Mary, para que ela recebesse seu próprio medalhão. Aquelas moças vão progredir bem em seu papel de mãe e de irmãs da sociedade de socorro, porque estão aprendendo a observar e a servir de modo caridoso. O presidente Monson lembrou-nos que a caridade, esse puro amor de Cristo, ou em outras palavras, observar e servir, se evidencia quando uma viúva idosa é lembrada e levada aos programas da unidade, e quando a irmã que se senta sozinha na sociedade de socorro recebe o convite. Venha, sente-se conosco. A regra de ouro se aplica aqui. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens ou mulheres vos façam, fazei-o também a eles. O marido, o observador, serviu de duas maneiras importantes. Ele conta: Eu ajudava a minha esposa certo domingo, com sua classe da primária cheia de agitadas crianças de 7 anos de idade. Quando começou o tempo de compartilhar na primária, vi que uma das alunas estava encolhida em sua cadeira. Não parecia estar passando bem. O Espírito sussurrou a mim que ela precisava de consolo. Então me sentei ao lado dela e perguntei o que havia de errado. Ela não respondeu, então comecei a cantar baixinho. A primária estava aprendendo um hino novo e quando cantamos "Se eu escutar com o coração, eu ouço o Salvador", comecei a sentir uma luz e um calor incríveis encherem minha alma. Recebi um testemunho pessoal do amor de nosso Salvador a ela e a mim. Aprendi que somos as mãos dele quando servimos ao próximo um a um. Aquele irmão, que é semelhante a Cristo, não apenas percebeu a necessidade de ajudar a mulher com uma classe cheia de agitadas crianças de 7 anos, mas também prestou serviço individual a uma criança necessitada. Ele seguiu o Salvador que ensinou: "As obras que me vistes fazer, estas também fareis." Recentemente, uma inundação ofereceu muitas oportunidades para que os discípulos de Jesus Cristo primeiro observassem e depois servissem. Homens, mulheres e adolescentes, crianças, viram casas e lojas serem destruídas e largaram tudo para ajudar a limpar e a consertar os prédios danificados. Alguns observaram a necessidade de ajudar na imensa tarefa de lavar as roupas. Outros limparam meticulosamente fotografias, documentos legais, cartas e outros papéis importantes e depois os penduraram cuidadosamente para secar a fim de preservar o que pudessem. A tarefa de observar e depois servir nem sempre é conveniente e nem sempre se encaixa em nossa própria programação. Que melhor lugar para primeiro observar e depois servir do que no lar? Um exemplo da vida do Elder Richard D. Scott ilustra isso. Certa noite, nosso filhinho Richard, que tinha um problema cardíaco, acordou chorando. Normalmente, minha esposa era quem sempre se levantava para cuidar do bebê que chorava. Mas daquela vez eu disse: "Eu vou cuidar dele." Por causa de seu problema, quando ele começava a chorar, seu coração batia muito rapidamente. Ele vomitava e sujava toda a roupa de clama. Naquela noite, eu o segurei bem perto de mim para tentar acalmar-lhe o coração acelerado e fazer-o parar de chorar enquanto trocava sua roupa e o lençol. Segurei-o até ele adormecer. Não sabia então que apenas alguns meses mais tarde ele viria a falecer. Sempre me lembrarei de quando o segurei em meus braços no meio da noite. Jesus disse: "Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal." Às vezes somos tentados a servir de maneira que queremos, não necessariamente da maneira que é necessária no momento. Quando o Elder Robert D. Hales ensinou o princípio de viver previdente, ele contou o exemplo de quando comprou um presente para a sua esposa e ela perguntou: "Você está comprando isso para mim ou para você?" Se adaptarmos essa pergunta a nós mesmos, quando servimos, perguntando-nos: "Estou fazendo isso pelo Salvador ou por mim mesmo?", será mais provável que nosso ministério se assemelhe ao do Salvador. O Salvador perguntou, e devemos fazer o mesmo: "Que quereis vós que vos faça?" Há poucas semanas eu estava apressada e cansada e com uma lista de muitas coisas para fazer. Esperava ir ao templo naquele dia, mas simplesmente estava ocupada demais. Assim que o pensamento de estar ocupada demais para servir no templo me passou pela mente, despertei-me para o que eu precisava fazer mais que tudo. Saí do meu escritório e caminhei até o templo de Salt Lake, perguntando-me quando conseguiria recuperar o tempo que estava perdendo. Felizmente, o Senhor é paciente e misericordioso e me ensinou uma bela lição naquele dia. Quando me sentei na sala de sessões, uma jovem irmã se inclinou para mim e reverentemente sussurrou: "Estou muito nervosa. Esta é apenas minha segunda vez no templo. Poderia me ajudar, por favor?" Como ela poderia saber que aquelas eram exatamente as palavras que eu precisava ouvir? Ela não sabia, mas o Pai Celestial sim. Ele tinha observado minha maior necessidade. Eu precisava servir. Ele inspirou aquela humilde e jovem irmã a servir-me, convidando-me a prestar-lhe serviço. Asseguro-lhes que fui eu quem mais me beneficiei. Reconheço com profunda gratidão as muitas pessoas semelhantes a Cristo que prestaram serviço à nossa família ao longo dos anos e expresso em especial gratidão ao meu amado marido e à minha família que servem abnegadamente com grande amor e sem ostentação. Que todos busquemos primeiro observar, depois servir. Ao fazermos isso, estaremos guardando nossos convênios e nosso serviço, tal como o do presidente Monson será a evidência de nosso discipulado. Sei que o Salvador vive, sua expiação nos permite viver seus ensinamentos. Sei que o presidente Monson é nosso profeta hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Obrigado, irmã Burton. Obrigado, irmãos. O coro e a congregação cantarão agora Chamados a Servir, número 166. Após o coro, ouviremos o Elder Walter F. Gonzalez, da presidência dos 70. Ele será seguido pelo Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos. O coro então cantará If the Savior Stood Beside Me, se ao meu lado estivesse o Salvador.
This is the 182nd semi-annual general conference.
Esta é a 182ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Ordenei que viesseis a mim para que visseis e sentisseis. Esse foi o mandamento que o Salvador fez aos habitantes da América Antiga. Eles sentiram com as mãos e viram com os próprios olhos que Jesus era o Cristo. Esse mandamento que receberam é tão importante para nós hoje como foi para eles em sua época. Ao chegarmos a Cristo, poderemos sentir e ver com toda certeza, não com as mãos e com os olhos, mas com todo o coração e com toda a mente, que Jesus é o Cristo. O meio de achegarmos a Cristo é procurar aprender verdades essenciais com o coração. Ao fazermos isso, recebemos impressões de Deus que nos dão um conhecimento que não podemos adquirir de nenhum outro modo. O apóstolo Pedro sabia, com certeza, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Salvador explicou que a fonte do conhecimento de Pedro não era a carne e o sangue, mas o Pai que está nos céus. O profeta Abinad explicou o papel dos sentimentos que vêm de Deus a nosso coração. Ele ensinou que não podemos entender as Escrituras completamente a menos que usemos nosso coração para aprender. Essa verdade foi bem especificada no livro infantil O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Nele, o pequeno príncipe faz amizade com uma raposa. Ao partir, a raposa compartilha um segredo com o pequeno príncipe. Ela disse,
Eis o meu segredo. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O irmão Thomas Coelho, aos 88 anos, é um bom exemplo de alguém que viu com o coração as coisas essenciais. Ele era um membro fiel de nosso Sumo Conselho em Paysandu, Uruguai. Antes de se tornar membro da igreja, ele teve um acidente ao andar de motocicleta. Enquanto estava caído no chão, sem conseguir se levantar, dois de nossos missionários o ajudaram a se levantar e a voltar para casa. O irmão Coelho disse que sentiu algo especial quando os missionários foram socorrê-lo. Mais tarde, ele teve novamente um sentimento muito forte quando os missionários o ensinaram. O impacto desses sentimentos foi tão grande que ele leu o livro de Mormon de capa a capa em apenas poucos dias. Ele foi batizado e serviu incansavelmente a partir daquele dia. Lembro-me de vê-lo em sua motocicleta, andando para cima e para baixo nas ruas de nossa cidade, mesmo no inverno frio e chuvoso, para levar pessoas à igreja, para que vissem, sentissem e soubessem com a mesma certeza que ele tinha. Estamos hoje cercados de tanta informação que podemos achar que, ao navegar por milhões de páginas da internet, teremos tudo o que precisamos saber. Podemos encontrar informações boas e ruins na internet, mas a informação por si só não é suficiente. Deus nos deu outra fonte de maior conhecimento, sim, um conhecimento enviado do céu. Nosso Pai Celestial pode dar-nos esse conhecimento quando navegamos pela rede celestial em nossa mente e em nosso coração. O profeta Joseph Smith disse que tinha o livro mais antigo de todos no coração. Sim, o dom do Espírito Santo. Acessamos essa fonte celestial quando fazemos coisas como ler as Escrituras, dar ouvidos ao profeta vivo e orar. É importante também que estejamos quietos e sintamos a inspiração celestial. Quando fazemos isso, vamos sentir e ver coisas que não podem ser aprendidas com a tecnologia moderna. E ainda mais, depois de adquirir alguma experiência e navegar por essa rede celeste, discernimos a verdade, mesmo ao ler a história secular ou outros tópicos. Os que sinceramente buscam a verdade conhecerão a verdade de todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. Agora, uma palavra de cautela. O acesso a essa rede celestial é prejudicado pela iniquidade ou quando se esquece do Senhor. Nefe disse a seus irmãos que eles não podiam perceber suas palavras porque eram rápidos em cometer iniquidades e vagarosos ao lembrar-se do Senhor. A iniquidade prejudica nossa capacidade de ver, sentir e amar as pessoas. Quando somos rápidos em lembrar-nos do Senhor, orando com toda a energia de nosso coração e recordando nossas experiências espirituais, aumentamos nossa capacidade de ver e sentir as coisas de Cristo. Agora pergunto-vos, lembram-se da paz que sentiram quando, após muita tribulação, clamaram ao Pai em fervorosa oração, pedindo ajuda? Vocês se lembram de mudar a lista de tarefas e fazer para seguir uma inspiração recebida no coração? Os grandes homens do Livro de Mormon propiciaram acesso a um conhecimento maior, trazendo à lembrança suas principais experiências espirituais. Por exemplo, a alma fortaleceu seus filhos, lembrando-os do que aconteceu em sua conversão. Elamã ensinou Nefe e Leí a lembrar que era sobre a rocha de Cristo que eles teriam de edificar seu alicerce para que o diabo não tivesse poder sobre eles. Nós devemos fazer o mesmo. A lembrança de Deus nos ajuda a sentir e viver. Isso dá um significado mais profundo às palavras do rei Benjamim, que disse: E agora, ó homem, lembra-te e não pereças. Uma das lembranças mais sagradas que guardo com carinho é o sentimento que tive quando soube que o Livro de Mórmon era a Palavra de Deus. Aprendi que podemos sentir uma alegria que não se pode expressar em palavras. Naquele mesmo dia, de joelhos, senti e soube com toda certeza coisas que não poderia ter aprendido de nenhum outro modo. Essa lembrança é motivo de gratidão eterna e me fortalece nos momentos difíceis. Aqueles que recebem conhecimento, não da carne nem do sangue, mas de nosso Pai Celestial, saberão com toda certeza que Jesus é o Cristo e que esta é sua Igreja. Esse conhecimento nos proporciona a força para fazer as mudanças necessárias para chegarmos a Cristo ou para segui-lo. Por essa razão, convidamos hoje cada alma a ser batizada, a arrepender-se e a volver a Ele. Ao chegar-se a Cristo, cada alma pode ver, sentir e saber com toda certeza que Cristo sofreu e expiou por nossos pecados, para que possamos ter vida eterna. Se nos arrependermos, não sofreremos desnecessariamente. Graças a Ele, as almas feridas podem ser saradas e os corações quebrantados podem ser curados. Não há fardo que Ele não possa aliviar ou remover. Ele conhece nossas enfermidades e doenças. Prometo e testifico a vocês que quando todas as portas parecem fechadas, quando tudo mais aparentemente falhar, Ele não vai desampará-los. Cristo vai ajudar e mostrar a saída. Seja na luta contra um vício, contra a depressão ou qualquer outra coisa. Ele sabe como socorrer seu povo. O casamento e a família que estiverem em dificuldades por qualquer motivo, problemas econômicos, má influência da mídia ou dinâmica familiar, vão sentir uma influência tranquilizadora do céu. É reconfortante sentir e ver que Ele ressuscitou dos mortos com cura em suas asas. Que graças a Ele, encontraremos e abraçaremos novamente os entes queridos que faleceram. Sem dúvida, nossa conversão a Ele é recompensada com a nossa cura. Sei com toda certeza que tudo isso é verdade. Por esse motivo, uno a minha voz à dos antigos habitantes da antiga América, exclamando: Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. Ele nos dá a salvação. Presta o testemunho de que Jesus é o Cristo, o Santo Messias. Ele é o Senhor dos Exércitos, nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Quase não há na história um grupo de que eu sinta mais pena do que os 11 apóstolos remanescentes, imediatamente após a morte do Salvador do mundo. Acho que às vezes esquecemos quão inexperientes eles ainda eram e quão totalmente dependentes de Jesus tinham sido. Ele lhes disse: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Mas é claro que para eles, Jesus não tinha ficado com eles o tempo suficiente. 3 anos não é muito tempo para se chamar todo um quórum dos 12 apóstolos, dentre uns poucos recém-conversos, para eliminar do meio deles os erros dos antigos caminhos, ensinar-lhes as maravilhas do Evangelho de Jesus Cristo e deixá-los sozinhos para levar a obra adiante até que eles também fossem mortos. Era um panorama bem assustador para um grupo de elders recém-ordenados, especialmente a parte referente a serem deixados sozinhos. Por várias vezes, Jesus tentou dizer-lhes que ele não iria permanecer fisicamente presente com eles, mas ou não conseguiam ou não queriam compreender algo tão angustiante. Marcos escreveu: ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Então, após um período de tempo muito curto para aprenderem, e menos ainda para se prepararem, aconteceu o inimaginável, o inacreditável se tornou realidade. Seu Senhor e Mestre, seu Conselheiro e Rei foi crucificado. Seu ministério mortal chegou ao fim, e a pequena igreja em dificuldades que ele havia estabelecido parecia fadada ao escárnio e à extinção. Seus apóstolos realmente o testemunharam em seu estado ressuscitado, mas isto os deixou ainda mais aturdidos. Sem dúvida, eles devem ter se perguntado: o que faremos agora? Para ter resposta, voltaram-se para Pedro, o apóstolo sênior. Peço agora que me permitam tomar algumas liberdades que não se acham nas Escrituras ao retratar essa conversa. Em suma, Pedro disse aos seus companheiros: irmãos, estes foram 3 anos gloriosos. Nenhum de nós teria imaginado há bem poucos meses todos os milagres que vimos e a divindade que desfrutamos. Conversamos, oramos e trabalhamos com o próprio Filho de Deus. Andamos com Ele, choramos com Ele. E à noite daquele terrível desfecho, ninguém chorou mais amargamente do que eu. Mas isso passou. Ele terminou sua obra e ressuscitou. Operou sua salvação e a nossa. E então vocês perguntam: o que faremos agora? Não sei mais o que dizer-lhes a não ser que voltemos à nossa antiga vida com regozijo. Eu pretendo ir pescar. E ao menos 6 dos 10 outros apóstolos restantes concordaram, dizendo: também nós vamos contigo. João, que era um deles, escreveu: foram e subiram logo para o barco. Mas, infelizmente, a pescaria não foi muito boa. Na primeira noite que voltaram para o lago, não pescaram nada, nem um único peixe. Com o despontar dos primeiros raios de sol, voltaram desapontados para a praia, onde viram à distância uma pessoa que os chamou: filhos, tem alguma coisa de comer? Melancolicamente, esses apóstolos que voltaram a ser pescadores deram a resposta que nenhum pescador gosta de dar. Não pegamos nada, murmuraram. E para piorar as coisas, foram chamados de filhos, como se fossem crianças. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis, gritou o desconhecido. E aquelas simples palavras fizeram com que começasse a reconhecer quem era ele. Apenas 3 anos antes, aqueles mesmos homens estavam pescando naquele mesmo mar. Naquela ocasião também tinham trabalhado toda a noite, nada apanhando, como narram as Escrituras. Mas outro galileu na praia havia gritado para que eles lançassem as redes e eles colheram uma grande quantidade de peixes, o suficiente para arrebentar suas redes, enchendo dois barcos que ficaram tão pesados a ponto de começarem a afundar. O mesmo estava acontecendo novamente. Aqueles filhos, como foram justamente chamados, sofregamente lançaram sua rede e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. João disse o óbvio: é o Senhor. E um impetuoso Pedro pulou da borda do barco no mar. Depois de um alegre reencontro com Jesus ressuscitado, Pedro teve uma conversa com o Salvador, que eu considero o ponto decisivo e crucial no ministério apostólico em geral, e sem dúvida em termos pessoais para Pedro, conduzindo aquele homem firme como uma rocha a uma vida magnífica de serviço e liderança. Olhando para seus barcos desgastados pelo uso, para suas redes esgarçadas e uma incrível pilha de 153 peixes, eles contaram, Jesus disse a seu apóstolo sênior: Pedro, ama-me mais do que amas tudo isto? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O Salvador respondeu, mas continuou a fitar o seu discípulo nos olhos e disse novamente: Pedro, tu me amas? Sem dúvida, um pouco confuso pela repetição da pergunta, o grande pescador respondeu pela segunda vez: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O Salvador, novamente, deu uma breve resposta, mas com implacável rigor, perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? A essa altura, Pedro se sentia realmente desconfortável. Talvez houvesse em seu coração a lembrança do que ocorrera poucos dias antes, quando por três vezes lhe fizeram outra pergunta, a qual ele havia respondido de modo igualmente enfático, porém na negativa. Ou talvez ele tivesse começado a se perguntar se havia compreendido mal a pergunta do mestre, dos mestres. Ou talvez estivesse examinando seu coração em busca da sincera confirmação da resposta que dera tão prontamente, de modo quase automático. Sejam quais tenham sido seus sentimentos, Pedro disse pela terceira vez: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ao que Jesus respondeu, e novamente reconheço a liberdade que tomo, talvez dizendo algo assim. Pedro então disse algo assim: Pedro, então por que você está aqui? Por que voltou a esta mesma praia, junto às mesmas redes, tendo esta mesma conversa? Não era óbvio naquela época e não é óbvio agora que se eu quiser peixe, eu posso conseguir peixes? Do que eu realmente preciso são discípulos e preciso deles para sempre. Preciso de alguém para apacentar minhas ovelhas e salvar meus cordeiros. Preciso de alguém para pregar o meu evangelho e defender a minha fé. Preciso de alguém que me ame de verdade e que ame o que o nosso Pai Celestial me comissionou a fazer. Nossa mensagem não é frágil e a tarefa não é fugaz. Não é desafortunada e nem irrealizável e nem será relegada às cinzas da história. É a obra do Todo-Poderoso e deve mudar o mundo. Portanto, pela segunda e presumivelmente pela última vez, Pedro, estou lhe pedindo para que deixe tudo isso, para ensinar e testificar, para trabalhar e servir lealmente até o dia que eles farão com você exatamente o que fizeram comigo. Depois, voltando-se para todos os apóstolos, ele pode muito bem ter dito algo assim: será que vocês foram tão tolos quanto os escribas, os fariseus, quanto Herodes e Pilatos? Acharam, tal como eles, que esta obra poderia ser destruída simplesmente me matando? Acharam, tal como eles, que a cruz e os cravos e a sepultura foram o fim de tudo, e que cada um poderia alegremente voltar ao que fazia antes? Filhos, será que minha vida e meu amor não lhe tocaram o coração mais profundamente do que isso? Irmãos e irmãs, alguns de nós perguntamos: não sei qual será a nossa experiência no julgamento final, mas eu estaria muito surpreso se algum momento naquela conversação Deus não nos perguntaria exatamente a mesma coisa que perguntou a Pedro: amas-me? Ele vai querer realmente saber, de uma forma mortal e até infantil, de que nós pelo menos entendemos um mandamento, o primeiro e o grande mandamento de todos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E se naquele momento poderemos dizer gaguejantes: sim, Senhor, tu sabes que te amo, então talvez ele nos lembre que a principal característica do amor sempre foi a lealdade. Se me amais, guardai os meus mandamentos, disse Jesus. Portanto, temos vizinhos para abençoar, filhos para proteger, pobres para erguer e a verdade para defender. Temos coisas erradas para corrigir, verdades para compartilhar e coisas boas para fazer. Em resumo, temos uma vida de dedicado discipulado para demonstrar nosso amor pelo Senhor. Não podemos desistir nem recuar. Depois de um encontro com o Filho vivo do Deus vivo, nada jamais será como foi antes. A crucificação, a expiação e a ressurreição de Jesus assinalam o início da vida cristã, não seu fim. Foi essa verdade, essa realidade, que permitiu que um punhado de galileus, pescadores que voltaram a ser apóstolos, e que sem uma só sinagoga ou uma única espada deixaram suas redes uma segunda vez e mudaram a história do mundo que hoje vivemos. Meu testemunho a todos é, com intensidade da minha alma, a todos aqueles que podem ouvir a minha voz, que essas chaves apostólicas foram restauradas e são encontradas na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para aqueles que ainda não se uniram a nós nesta grande e final causa de Cristo, dizemos, por favor, venham. Para aqueles que já estiveram conosco, mas recuaram, preferindo escolher e pegar alguns aperitivos culturais do buffet da restauração, deixando de lado o resto do banquete, digo, vocês têm pela frente muitas longas noites e redes vazias. O chamado é para que voltemos, permaneçamos fiéis, amemos a Deus e estendemos a mão para ajudar. Incluo nessa conclamação de fidelidade fixa todos os ex-missionários que já esteve dentro de uma pia batismal e com o braço erguido e o ângulo reto dizendo, tendo sido comissionado por Jesus Cristo. Você foi comissionado para mudar o seu converso para sempre. Mas isso devia ter mudado você também para sempre. Para os jovens da igreja que aguardam o templo, a missão e o casamento, dizemos, amem a Deus e permaneçam limpos do sangue e dos pecados dessa geração. Vocês têm um trabalho monumental para fazer, salientando pelo maravilhoso anúncio feito ontem de manhã pelo presidente Thomas S. Monson. Nosso Pai Celestial espera nosso amor e lealdade em todas as fases de nossa vida. Para todos os que me ouvem nessa conferência, a voz de Cristo ressoa ao longo das eras, a cada um de nós enquanto há tempo. Tu me amas e em nome de todos nós eu respondo com todo fervor de minha alma, sim, Senhor, nós te amamos. E tendo posto a mão no arado, jamais olharemos para trás até que o trabalho esteja terminado e o verdadeiro amor a Deus e ao próximo governe o mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Beside me, would I do? are very grateful to the Tabernacle Choir.
Somos muito gratos ao coro do Tabernáculo pela música maravilhosa que nos apresentou esta manhã. O último orador desta sessão será o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após a mensagem dele, o coro encerrará a sessão cantando If the way be full of trial, weary not. Se o caminho for cheio de provações, não desanimeis. A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Keith R. Edwards, que foi desobrigado ontem à tarde como membro dos 70.
My beloved brothers and sisters,
meus amados irmãos e irmãs, esta conferência marca os 49 anos desde que fui apoiado em 4 de outubro de 1963 como membro do Quórum dos 12 Apóstolos. 49 anos é um longo tempo. Em muitos aspectos, porém, parece ter sido bem curto o tempo que se passou desde que subi ao púlpito do Tabernáculo e fiz meu primeiro discurso de conferência geral. Muita coisa mudou desde 4 de outubro de 1963. Vivemos numa época inigualável da história do mundo. Somos abençoados com muitas coisas. No entanto, às vezes é difícil ver os problemas e a permissividade a nosso redor e não nos sentirmos desencorajados. Descobri que, em vez de concentrarmos no que é negativo, se dermos um passo para trás e ponderarmos as bênçãos que temos na vida, inclusive as aparentemente pequenas e muitas vezes despercebidas, poderemos encontrar uma felicidade maior. Ao analisar os últimos 49 anos, fiz algumas descobertas. Uma delas é a de que inúmeras experiências pessoais que tive não foram necessariamente as que alguém consideraria extraordinárias. Na verdade, na época em que ocorreram, com frequência pareceram de pouca importância ou até comuns. Mas, em retrospectiva, elas enriqueceram e abençoaram vidas, e não menos a minha própria. Eu recomendaria o mesmo exercício a vocês, ou seja, que façam um inventário de sua vida e procurem especificamente as bênçãos, grandes e pequenas, que receberam. Vi ser constantemente reforçado em minha própria análise dos anos o meu conhecimento de que nossas orações são ouvidas e respondidas. Conhecemos bem a verdade que se encontra em 2 Nefe no livro de Mórmon. Os homens existem para que tenham alegria. Testifico que muito dessa alegria vem quando reconhecemos que podemos nos comunicar com nosso Pai Celestial por meio da oração, e que essas orações serão ouvidas e respondidas. Talvez não como e quando esperamos, mas elas serão respondidas por um Pai Celestial que nos conhece e nos ama perfeitamente e que deseja nossa felicidade. Acaso não nos prometeu, ser humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta às tuas orações? Nos próximos minutos que tenho, gostaria de compartilhar com vocês uma pequena amostra das experiências pessoais que tive, nas quais orações foram ouvidas e respondidas, e as quais lembro terem proporcionado bênçãos em minha vida e na vida de outras pessoas. Meu diário, que mantenho ao longo de todos esses anos, ajudou-me a recordar alguns detalhes específicos que, de outra forma, provavelmente eu não poderia relatar. No início de 1965, fui designado a assistir a conferências destaca e a realizar outras reuniões na área do sul do Pacífico. Aquela foi minha primeira visita naquela parte do mundo e ficou sendo uma ocasião inesquecível. Muitas coisas de natureza espiritual ocorreram durante aquela designação, ao reunir-me com líderes, membros e missionários. No fim de semana de 20 e 21 de fevereiro, sábado e domingo, estávamos em Brisbane, Austrália, para realizar as sessões normais de conferência da Estaca Brisbane. Nas reuniões de sábado, fui apresentado ao presidente do distrito de uma área adjacente. Ao apertar sua mão, tive a forte impressão de que precisava conversar com ele e aconselhá-lo. Por isso perguntei se ele poderia me acompanhar na sessão da manhã de domingo, no dia seguinte, para que isso pudesse ser feito. Depois da sessão de domingo, tivemos a oportunidade de realizar uma entrevista. Conversamos sobre suas muitas responsabilidades como presidente do distrito. Ao fazê-lo, senti-me inspirado a dar-lhe algumas sugestões específicas a respeito da obra missionária e de como ele e seus membros poderiam ajudar os missionários de tempo integral em seu trabalho em sua área. Mais tarde, fiquei sabendo que aquele homem estivera orando para receber orientação a esse respeito. Para ele, nossa conversa foi um testemunho especial de que suas orações tinham sido ouvidas e respondidas. Aparentemente, nada houve de extraordinário naquela entrevista, mas estou convencido de que ela foi guiada pelo Espírito e fez uma diferença na vida e no trabalho daquele presidente de distrito, na vida de seus membros e no sucesso dos missionários ali. Meus irmãos e irmãs, os propósitos do Senhor, com frequência, são cumpridos quando damos ouvidos à orientação do Espírito. Creio que quanto mais colocarmos em prática a inspiração e as impressões que recebemos, mais o Senhor nos confiará coisas para fazer em seu nome. Aprendi, como mencionei em mensagens anteriores, a jamais adiar a resposta a uma inspiração. Em certa ocasião, há muitos anos, eu estava nadando no velho ginásio Deseret em Salt Lake City, quando senti a inspiração de ir ao hospital universitário visitar um bom amigo meu, que havia perdido a capacidade de usar as pernas devido a um câncer e a cirurgia subsequente. Saí imediatamente da piscina, vesti-me e logo me pus a caminho para ver aquele bom homem. Quando cheguei a seu quarto, vi que não havia ninguém ali. Ao perguntar, fiquei sabendo que provavelmente o encontraria na piscina do hospital, que era usada para fisioterapia. E realmente o encontrei ali. Ele tinha ido até lá em sua cadeira de rodas e era a única pessoa no local. Estava do outro lado da piscina, perto da parte funda. Eu o chamei e ele manobrou sua cadeira de rodas para vir me cumprimentar. Tivemos uma conversa agradável e eu o acompanhei de volta até seu quarto de hospital e lhe dei uma bênção. Mais tarde, fiquei sabendo pelo meu amigo que ele estava extremamente desanimado naquele dia e pensara em tirar a própria vida. Tinha orado pedindo alívio, mas começara a sentir que suas orações não eram respondidas. Foi até a piscina com a intenção de acabar com seu sofrimento, jogando-se com sua cadeira de rodas na parte funda da piscina. Eu cheguei em um momento crítico, em resposta ao que sei ter sido uma inspiração do alto. Meu amigo ainda viveu muitos anos, anos repletos de felicidade e de gratidão. Como fico feliz por ter sido um instrumento nas mãos do Senhor naquele dia crítico à beira da piscina. Em outra ocasião, quando minha mulher e eu voltávamos para a casa de carro depois de ter visitado uns amigos, tive a impressão de que deveríamos passar pela cidade, um desvio de muitos quilômetros, para visitar uma viúva idosa que já morara em nossa ala. O nome dela era Zella Thomas. Na época, ela morava em um asilo para idosos. No início daquela tarde, nós a encontramos muito debilitada, porém, deitada serenamente em seu leito. Havia muito que Zella estava cega, mas ela reconheceu imediatamente nossa voz. Perguntou se eu poderia dar-lhe uma bênção, acrescentando que estava preparada para morrer caso o Senhor a quisesse de volta ao lar. Havia um doce e sereno espírito naquele quarto, e todos sentimos que o tempo que lhe restava na mortalidade seria breve. Zella pegou em minha mão e disse que havia orado fervorosamente para que eu fosse vê-la e para que lhe desse uma bênção. Ele disse que tinha ido vê-la por causa de uma inspiração direta de nosso Pai Celestial. Beijei-a na testa, sabendo que talvez não haveria de novo na mortalidade. E foi o que aconteceu, porque ela faleceu no dia seguinte. O fato de eu ter podido prover algum consolo e alguma paz para nossa querida Zella foi uma bênção para ela e para mim. A oportunidade de ser uma bênção na vida de outra pessoa, em geral, chega de modo inesperado. Numa noite extremamente fria de sábado, no inverno de 1983-1984, minha mulher e eu percorremos vários quilômetros de carro até o Vale das Montanhas Midway, Utah, onde temos uma casa. A temperatura naquela noite chegara a menos 31 graus centígrados. E queríamos ter certeza de que tudo estava bem em nossa casa ali. Verificamos e descobrimos que tudo estava bem, por isso partimos de volta para Salt Lake City. Mal tínhamos percorrido alguns quilômetros até a rodovia, quando nosso carro parou de funcionar. A bateria falhou. Estávamos completamente encalhados. Raramente ou nunca passamos tanto frio quanto naquela noite. Relutantemente, começamos a caminhar até a cidade mais próxima, com os carros passando a toda velocidade por nós. Por fim, um carro parou e um rapaz se ofereceu para nos ajudar. Acabamos descobrindo que o diesel de nosso tanque havia congelado com o frio, impossibilitando-nos de dirigir o carro. Aquele bondoso rapaz nos levou de volta à nossa casa em Midway. Tentei reembolsá-lo pelo serviço prestado, mas ele delicadamente se recusou a receber o dinheiro. Disse que era escoteiro e que queria fazer uma boa ação. Eu disse para ele quem eu era, e ele expressou sua gratidão pelo privilégio de ter podido ajudar. Presumindo que estivesse na idade de ser missionário, perguntei se tinha planos de servir uma missão. Ele disse que não tinha certeza do que queria fazer. Na segunda-feira seguinte, escrevi uma carta àquele rapaz e agradeci a ele por sua bondade. Na carta, eu o incentivei a servir uma missão de tempo integral. Anexei um exemplar de um de meus livros e sublinhei os capítulos sobre o serviço missionário. Mais ou menos uma semana depois, a mãe do rapaz me telefonou e me informou que seu filho era um rapaz extraordinário, mas que devido a certas influências em sua vida, o desejo de que sempre estivera de servir uma missão havia diminuído. Ela disse que ela e o pai dele haviam jejuado e orado para que seu coração mudasse. Colocaram o nome dele na lista de orações do Templo de Provo. Esperavam que, de alguma forma, de algum modo, seu coração fosse tocado para o bem e que ele voltasse a ter o desejo de cumprir uma missão e servir o Senhor fielmente. A mãe quis que eu soubesse que ela considerava o que acontecera naquela noite fria como uma resposta às suas orações a favor dele. Eu lhe disse que concordava com ela. Após vários meses e outras comunicações com aquele rapaz, minha mulher e eu ficamos muito contentes em participar de sua despedida missionária antes de ele partir para a missão Columbia Britânica Vancouver. Será que foi por acaso que nossos caminhos se cruzaram naquela fria noite de dezembro? Não creio nisso nem por um momento sequer. Em vez disso, creio que nosso encontro foi a resposta à oração sincera de uma mãe e de um pai em favor do filho que eles amavam. Repito, meus irmãos e irmãs, que nosso Pai Celestial está ciente de nossas necessidades e que Ele vai nos auxiliar se o invocarmos pedindo ajuda. Não creio que nenhuma preocupação que tenhamos seja demasiadamente pequena ou insignificante. O Senhor conhece os detalhes de nossa vida. Gostaria de concluir relatando um fato recente que afetou centenas de pessoas. Foi na celebração cultural do Templo de Kansas City, há apenas 5 meses. Como muitas coisas que ocorrem em nossa vida, na época pareceu apenas outro acontecimento em que tudo deu certo. No entanto, ao ficar sabendo das circunstâncias associadas à celebração cultural da véspera da dedicação do templo, percebi que a apresentação daquela noite não havia sido comum. Pelo contrário, tinha sido extraordinária. Como em todos os eventos culturais realizados em conjunto com a dedicação de um templo, os jovens do distrito do Templo de Kansas City, Missouri, tinham ensaiado para a apresentação em grupos separados em suas próprias áreas. O plano era que se reunissem todos no grande centro municipal alugado na manhã do sábado da apresentação, para que pudessem saber quando e onde deviam entrar, onde deviam se sentar, quanto espaço haveria entre cada um deles e a pessoa ao lado, como sair do piso principal, etc. Muitos detalhes que teriam de aprender rapidamente naquele dia, à medida que os encarregados juntavam as várias cenas para que a apresentação final ficasse refinada e profissional. Havia apenas um problema importante naquele dia. Toda a produção dependia de segmentos pré-filmados que seriam mostrados no telão conhecido como Jumbotron. Esses segmentos filmados eram essenciais para toda a produção. Não apenas uniam tudo, mas cada segmento televisionado introduziria a apresentação seguinte. Os segmentos de vídeo proporcionariam a estrutura da qual dependia toda a produção. Mas o Jumbotron não estava funcionando. Os técnicos trabalharam freneticamente para resolver o problema enquanto os jovens esperavam, perdendo um tempo precioso de ensaio. A situação começou a parecer insolúvel. A roteirista e diretora da celebração, Susan Cooper, explicou depois: ao passarmos do plano A para o B e depois em seguida até chegar ao Z, sabíamos que não estava dando certo. Ao consultarmos a programação, vimos que aquilo estava além do nosso controle, mas sabíamos que tínhamos uma das maiores forças no piso abaixo. 3.000 jovens. Precisávamos descer e contar a eles o que estava acontecendo e usar a fé que eles tinham. Apenas uma hora antes de o público começar a entrar no centro, 3.000 jovens se ajoelharam e oraram juntos. Oraram para que aqueles que trabalhavam no Jumbotron fossem inspirados para saber o que fazer para consertá-lo. Pediram que o Pai Celestial compensasse o que eles próprios não podiam fazer devido ao pouco tempo que tinham. Ela disse que escreveu o seguinte a esse respeito mais tarde. Foi uma oração que os jovens jamais esquecerão. Não porque o piso fosse duro, mas porque o Espírito lhes derreteu os ossos. Pouco depois, um dos técnicos foi dizer-lhes que o problema havia sido descoberto e corrigido. Ele atribuiu a solução do problema à sorte. Mas todos aqueles jovens sabiam o que havia acontecido. Quando entramos no centro municipal naquela noite, não tínhamos ideia das dificuldades enfrentadas naquele dia. Somente mais tarde é que ficamos sabendo delas. O que testemunhamos, porém, foi uma apresentação muito bela e refinada, uma das melhores que já vi. Os jovens irradiavam um espírito glorioso e vigoroso que foi sentido por todos os presentes. Pareciam saber exatamente por onde entrar, onde ficar e como interagir com todos os outros participantes a seu redor. Quando fiquei sabendo que seu ensaio havia sido interrompido e que muitos dos números não haviam sido ensaiados pelo grupo inteiro, fiquei admirado. Ninguém imaginaria isso. O Senhor realmente havia compensado o que lhes faltava. Nunca cesso de admirar como o Senhor pode motivar e dirigir a extensão e a vastidão de seu reino, e ainda ter tempo para proporcionar inspiração referente a uma pessoa, ou a uma celebração cultural, ou um Jumbotron. O fato de que ele pode e faz isso é um testemunho para mim. Meus irmãos e irmãs, o Senhor está na vida de todos nós. Ele quer nos abençoar. Quer que busquemos sua ajuda. À medida que ele nos guia e nos dirige, e ouve e responde nossas orações, encontramos aqui e agora a felicidade que ele deseja para nós. Que estejamos cientes de suas bênçãos em nossa vida. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Our Holy Father.
Nosso Santo Pai. Com gratidão, nós inclinamos a cabeça para agradecer-te pela experiência revelatória e edificante. Agradecemos por teres retirado o pavilhão que está sobre nós com tuas palavras, por teus profetas e apóstolos escolhidos. Para que pudessem nos alimentar e nutrir. Nós agradecemos a Ti, Pai Celestial, pelo Teu Evangelho e por Teu Filho e Seu sacrifício expiatório e o desejo de levar ao Teu altar um sacrifício aceitável, com um coração quebrantado e um espírito contrito, e com o desejo de sermos submissos e possamos assim seguir os conselhos que recebemos neste dia de nossos líderes. Que estejas com aqueles que necessitam, ajuda-os para que possamos também estender os braços a eles, e com aqueles que sofrem, para que possamos ajudá-los a aliviar seu sofrimento. Guia-nos em tudo o que fazemos e edifica-nos. Nós oramos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 182ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.